Devido à Lei 3.926 de 2020, que foi aprovada por essa Câmara de Lei, que o SAI tem a obrigatoriedade agora de prestar conta a cada quadrimestre. Eu, como contadora da autarquia, acho de suma importância, porque os nossos usuários, eles têm que saber o quanto a gente tem de despesa para levar essa água potável até a casa deles. Eu falo por mim, antes de trabalhar na autarquia, que eu estou lá há 5 anos, eu não tinha essa dimensão de quanto de energia que é consumido para bombear a água até minha casa. Então, muitas pessoas às vezes pensam que o SAAI é pela água ter no rio, pela água brotar da terra, do poço, que essa água não tem custo. E ela tem, o custo dela é bem elevado. Os nossos materiais químicos para tratamento dessa água, ele é cotado às vezes em dólar. Então, o preço, as despesas que a autarquia tem é muito elevada. A energia elétrica, que é um dos insumos que a gente gasta mais para tratamento dessa água.
Você falou em energia elétrica. No primeiro quadrimestre, foi gasto R$ 1 milhão em energia elétrica, só para se ter uma noção, quer dizer, uma média de R$ 250 mil por mês.
Isso, Serginho. Nosso consumo de energia, ele é muito alto, porque as bombas, elas trabalham para bombear água por energia. Então, a gente pagou no primeiro quadrimestre R$ 1.290.000, aproximadamente, e no segundo quadrimestre a gente pagou R$ 600.000, mas não que a gente gastou só R$ 600.000, a gente ainda tem energia a pagar. Pagamos mais uma parte agora em setembro de 400 e poucos mil, só que o que a gente gasta, num ano a gente gasta em torno de 2 milhões de energia.
A hora que você apresentou lá, 1 milhão e 200, depois 600 mil, foi, nossa, por que tanta diferença? Depois você explicou também. Aí houve também até algumas questões técnicas que você foi bem enfática. Não sou técnica e não sou engenheiro, mas não deixou de responder a questão do preço da Sanepar, se muitas vezes não compensaria estar com a Sanepar aqui hoje, pelo menos não iria faltar água na casa do consumidor, entre outras questões. Você também não deixou passar, não.
Então, essa questão da autarquia municipal versus Sanepar, que é estadual, é o seguinte: Bandeirantes, nós não temos falta de água. A gente pode pegar exemplo Curitiba, que é Sanepar. Lá, o pessoal está tendo água dia sim, 2 dias não. Ou 2 dias tem, um dia não, por causa do racionamento. Bandeirantes é muito abençoado. Então, nós temos água. Nós temos Rio das Cinzas, que nós fazemos a captação, e temos nossos postos. O grande problema nosso que a gente está tendo na Zona Sul é a distribuição, pela demanda de moradores lá daquela região. Não que falte água, simplesmente determinada hora do dia ela diminui.
Outra coisa, como que nós estamos hoje de inadimplentes, em termos assim, não precisa ser exato 20% da população, tem algum número próximo daqueles que estão em dívida com o SAI?
Olha, Serginho, a inadimplência do SAI, ela vem se arrastando há anos, há muitas gestões. Em torno, assim, mensal, a gente 30% de inadimplência. Então, você tirar de um faturamento de um crédito a receber de 700, 800 mil, você deixar de receber quase 200 mil por mês, vai totalizando 1 milhão por ano. Se você fazer essas contas de que a tarifa de água prescreve em 10 anos, então a gente tem muitos milhões para receber, muitos. Inclusive, agora a gente nós somos obrigados a fazer a execução fiscal para poder tentar receber um pouco dessa dívida.
E você falou que é a única fonte, né, do SAI, porque é difícil conseguir recursos federais.
Os recursos federais que vêm para o SAI geralmente é obras. Então, assim, e como Bandeirantes atingiu a meta nacional de água e esgoto, então dificilmente a gente vai conseguir. Então, assim, o nosso grande problema é as despesas correntes. Então, para a despesa corrente, nosso recurso é só da cobrança da tarifa da água e esgoto.
Eu vou também dar uma ultrapassada. Eu sei que aí seria mais a nível de direção. Um refis já foi feito tempos atrás, não sei se surtiu efeito ou não, mas um refis seria uma solução, de repente, para tentar buscar esses inadimplentes?
Olha, Serginho, a gente teve já o refis em 2017, não surgiu o efeito esperado, muito pelo contrário. O pessoal procurou o SAI, fizeram o refis, muitas pessoas fizeram parcelas altas, não conseguiram honrar com o pagamento. Então, foi algo assim que não surgiu o efeito esperado. Não deu muita diferença na arrecadação, não. Agora a gente tem, o próprio SAI tem um parcelamento próprio, né, de 6 parcelas, o usuário tem que dar uma entrada de 30% na dívida. Nós estamos abertos lá, a questão assim, o usuário quer ir pagando, ele não pode pagar o total da dívida, vai pagando aos poucos, duas faturas por mês, 3 faturas por mês. Então, assim, a direção, juntamente com a direção, a gente está tentando fazer de uma maneira em que os usuários paguem suas contas. A gente, assim, tenta facilitar. É claro, por exemplo, a cobrança da multa e juros não tem como a gente isentar, porque, assim, no caso, isso daí é renúncia de receita. Mas a gente procura, assim, atender o usuário da maneira, assim, que ele possa ir pagando aos poucos, se ele não pode parcelar, mas a gente pede que nos procure lá para tentar pagar a dívida.
André, eu não quero colocar você em saia justa. Se eu fizer uma pergunta, de repente, que é fora da sua alçada, você é contadora, né? De repente cabe ao diretor do SAI. Aqui foi questionado, cabide de emprego, número de funcionários. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito? Mas deixando bem claro, né, desde que não te complique.
Olha, Serginha, essas questões políticas eu prefiro não opinar, até porque eu sou técnica, sou contadora, como você mesmo disse. Então, independente quem tiver quem tiver como prefeito, quem tiver como diretor do SAI, eu sou contadora, eu sou técnica, eu vou ajudar o diretor na maneira técnica. Essas questões políticas eu prefiro não entrar em detalhes, tá?
Uma outra questão para finalizar dentro da sua área. Tem algum número que realmente preocupa, que você chega no diretor e fala, ó, precisamos tomar providência nesse quesito?
Como eu falei já aqui para o vereador Jaelson, a questão, o Elias sempre depositou muita confiança no meu trabalho. Só que a partir de 2019, finalzinho de 2019, começo de 2019, ele, assim, me deu mais abertura, ele pediu minha ajuda mais a questão gerencial. Eu achei muito bacana isso dele, quero até agradecer ele a confiança. Ele chegou para mim e falou assim, ah, você me ajuda? Então, a gente está trabalhando juntamente com o pessoal do atendimento, o jurídico, tentando melhorar essa questão financeira do SAI, essa questão gerencial. E, assim, a gente sempre está conversando, sempre está trabalhando essa questão do corte, porque a gente tem muita dificuldade também em realizar o corte. Por quê? O usuário, muitas vezes, não entende, tratam mal nossos leituristas, não permite que corta. Então, isso vai juntando. Não é nessa gestão que tem esse problema. O problema se arrasta há muitos anos, essa questão de corte, chega na casa, o usuário às vezes maltrata o nosso leiturista, às vezes tentam até agredir, né? Então a gente tem, assim, quero pedir também que nossos usuários recebam nossos leituristas de uma maneira mais cordial, porque eles estão fazendo o serviço deles. E ninguém quer deixar uma pessoa sem água porque quer, porque precisa, a gente precisa receber.
Algo mais que você gostaria de destacar?
Não, Serginho, eu queria agradecer a oportunidade, queria parabenizar novamente os vereadores por essa iniciativa de ter feito essa lei, que eu acho que a população, os usuários do serviço do SAI tem que saber, tem que, onde está sendo gasto o dinheiro que eles pagam, as suas faturas. Eu acho de muita importância. Eu quero agradecer você também pela oportunidade.